Será que a gente está gravando direito? Coloquei a câmera numa posição completamente insólita. Na verdade, nem olhei no espírito, tipo, acabei de voltar a Campus Party agora. René de Paula Júnior falando. Eu tenho esse hábito de gravar esses vídeos meio freestyle, meio de qualquer jeito. Tenho certeza que esse negócio está torto. Bom, anyway, também não faz muita diferença. Espero que o que eu fale aqui tenha mais valor do que a minha cara em alta definição. Eu deveria talvez estar parando para pensar um pouco mais ou de qualquer maneira elaborando um pouco mais essa história, mas alguns estados desses de empolgação eu gosto de aproveitar enquanto as ideias estão meio fervilhando, estão quentes. E acabei de voltar a Campus Party de um debate com Cris Dias, com a Larissa, com o Marcos Hiller sobre branded content, blá blá blá. E aí, no meio desse debate, eu acho que o Marcos Hiller citou uma frase, a história que não podemos usar velhos mapas, né? Novos territórios, alguma coisa parecida. Eu prontamente me arrepiei e acabei fazendo um contraponto, talvez até um pouco duro, talvez até um pouco severo. E aí, por coincidência, eu estou voltando para casa de táxi, estou vendo ali e eu percebo que a Poliana Ferrari, figura super respeitada, super respeitável, querida, tinha tweetado alguma coisa parecida ontem também, citando um outro, nem lembro quem era, na verdade, com a mesma história dos mapas. Eu estava nessa animação aí do debate, eu acabei tweetando em cima, falei, não acredito nessa história, eu acho que isso é lenda. Eu respondi alguma coisa ali sucinta, mas eu acho que não só a Poliana merece mais, um pouco mais do que, sei lá, 140 caracteres, né? Mas eu acho que cada vez mais está um pouco claro porque que essa questão me incomoda, tá? A primeira questão, com essa história de mapa velho, território novo, etc e tal, é uma questão que não é um privilégio do digital. A gente, em qualquer disciplina, ainda mais disciplinas que são um pouco mais que são um pouco mais, como é de dizer, que são um pouco mais da área de humanas, que são um pouco mais da área do pensamento, não necessariamente disciplinas técnicas, a gente com muita facilidade cria quimeras ou cria castelos conceituais gigantes em cima. É ótimo, porque a disciplina é praticamente do universo do pensamento, ela não tem não necessariamente um respaldo material. Então, isso pode acontecer, a gente tem feito isso desde os bizantinos, discutindo, né, por séculos e décadas, etc. e tal, literalmente o sexo dos anjos, a natureza da trindade, Cristo era homem, matéria ou não, tal. A gente tende a tornar algumas questões que são, que ganham vida própria, vamos parar por aí. Então, esse é um pouco um risco de qualquer disciplina. Eu acho que o digital, sem querer, incorreu nisso, e eu acho que o digital acabou servindo também de repositário, para não dizer para-raio, um repositário um pouco mais limpinho, de uma série de esperanças nossas muito românticas, de esperanças nossas que talvez sejam bastante antigas, até o fato de ser antiga tem a ver com o que eu quero colocar. E aí, uma das coisas que sempre foi atribuída a esse universo do digital, é essa história de ser... Estamos agora numa plataforma, num universo que, né, que passa ao lado, que passa acima, que atravessa todas as fronteiras e questões, então realmente esquece toda a cartografia anterior, blá, 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 blá. Isso tem até um respaldo aqui, a colagem de um pensador e outro, mas essa ideia sempre encantou todo mundo, né? Eu acho que essa ideia merece ser revista e eu vou tentar explicar aqui por quê. E não vou, eu não tenho autoridade acadêmica, nem autoridade, eu não escrevi nada, eu só escrevo artigo para revista, sou simplesmente um cara do campo, mas não do campo plantar batata, do campo de mercado mesmo, né? Então, uma das questões, na verdade, tem a ver essa questão, o digital só é global e igual para todo mundo por ingenuidade e preguiça de quem faz, tá? Ah, eu coloco um site, todo mundo vê, agora ele é global. O que não significa que as pessoas vão recebê-lo da mesma maneira, que vão interpretá-lo da mesma maneira. Não, não significa. Né? Inclusive, já trabalhei no Yahoo, já trabalhei na Microsoft, em empresas que têm um alcance global, a primeira coisa que você percebe quando cria uma plataforma global é que você vai se confrontar cada vez mais com questões locais. Então, nos, pelo menos no meu tempo, não sei como é que é agora, o Yahoo tinha 4 Yahoos em espanhol. Tinha o Yahoo em espanhol, tinha o Yahoo em espanhol para a Argentina, porque tem diferenças, tinha o espanhol, se não me engano, tinha o Yahoo para o México e tinha o Yahoo para o público hispânico nos Estados Unidos. Aí você fala, pô, você não faz um só para todo mundo, não é, não há fronteiras. A questão é que as pessoas não querem. Quem é mexicano não gosta de ser encarado como alguma outra coisa e vice-versa para os argentinos. Então, estou dando esse exemplo para começar a mostrar que o que está acontecendo agora é que a gente tem que descer um pouco daquela presunção, né, de, ah, coloquei uma coisa, funciona igual para todo mundo, né, e dane-se a cartografia. O que a gente começa a perceber quando a gente trabalha num alcance global é que as cartografias mais antigas e arcaicas, e que você inclusive nem conhecia, elas começam a emergir e ser importantes. Tá? Isso impacta, sobretudo, o sucesso de produtos. Você lança um produto global, assim, achando que vai, né, fazer o maior sucesso em tudo quanto é canto, e você começa a ver que o sucesso de uma plataforma, por exemplo, Orkut no Brasil, algumas plataformas na Ásia, algumas plataformas nos Estados Unidos, ele varia, embora o produto seja o mesmo, ele varia por questões estritamente locais. Tá? Então, uma das coisas que eu acho que quem tem experiência nessa área usa como até como currículo é justamente o fato de conhecer essas cartografias, de conhecer essa cultura, as culturas, como trabalhar com projetos multiculturais, como trabalhar com projetos que têm audiências muito segmentadas, como é que você mapeia isso. Outra coisa que acho que quem está bastante tempo no mercado sabe, e que é uma coisa que eu sinto um pouco falta na geração mais nova de profissionais que estão começando, é você não consegue criar nada ou oferecer nada realmente relevante para qualquer empresa se você não conseguir mapear essa empresa por dentro. Quais são os jogos de força, quais são os interesses políticos, como é que ela funciona, como é que ela não funciona, essa capacidade de mapeamento, essa cartografia de alguma coisa que já existe, inclusive... da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, se você não for capaz de mapear isso e trouxer uma solução que paira nas nuvens, esquece, não vai funcionar, e é por isso que não vem funcionando na maior parte dos casos. Tá? Em terceiro lugar, tem um ponto que para mim, eu sou um cara, a minha formação básica é comunicação, tá? Eu acabo assinando às vezes publicitário, porque eu vou colocar aqui, comunicólogo, sei lá. Então, eu não sou um tecnólogo, eu não sou, sei lá, eu me considero um cara de comunicação. E o que eu percebo que, cada vez mais, o tal do digital, que antes pairava, você podia até falar numa coisa, né? Cada vez mais ele faz parte da vida das pessoas. Né? E se a gente quiser ter a mínima chance de ser relevante na vida das pessoas, a gente tem que entender um pouco da vida das pessoas. Quem é aquela audiência, como é que ela opera, como é que ela trabalha, quais são os valores, como é que é aquela etnia, como é que é aquela cultura, como é que é aquela língua. Eu estive agora no Marrocos, vai falar que eu adoro comida árabe. Eu falo, não, desculpa, comida árabe é lá, aqui é outra coisa. A gente é islâmico, mas também ao mesmo tempo. Aí o cara começa a dar uma cartografia gigante, que inclusive está começando a se expressar e está começando a usar as plataformas digitais de maneiras bastante singulares, né? Então, voltando para o meu ponto, se a gente quiser ter um mínimo de impacto, peso, relevância, importância, eu acho que cada vez mais nós temos que entender a pessoa do outro lado, as pessoas do outro lado, como que ela se organiza, quais são os valores, quais são as aspirações, como é que é a cultura, o que ela vai fazer com isso, né? O sonho de criar alguma coisa zeros e uns que ultrapassa qualquer fronteira passou, existem milhares de implicações culturais, jurídicas, religiosas, eu sinto falta hoje, e aí eu até coloco um pouco de culpa, por assim dizer, né, em toda a parte educacional, porque eu acho que quanto mais o digital se aproxima dessas cartografias antigas, desses mapas antigos, mais é importante a gente resgatar alguns desses mapas antigos, né? O conhecimento de algumas disciplinas humanas, o conhecimento de disciplinas históricas, o conhecimento de disciplinas, puta, de negócio, né? Então, quando você forma um cara que está aqui só no digital, aqui, né, parece uma coisa platônica, o cara está no mundo das formas, né, ele cai no campo e ele não consegue fazer nada. Se você não é capaz de transitar pelos mapas, ou mapear o que existe, né, inclusive traduzir essa bendita coisa neoplatônica em termos concretos que as pessoas entendam, se você não dominar o repertório de linguagem, o repertório de valores desse público, você não vai implementar nada. Né? Então, tudo isso eu acabei de falar agora, uns 6, 7, 8 minutos, para colocar por que eu não acredito nessa história de tabula rasa, de blank slate. Estamos em novos territórios. Não, a gente está cada vez num território mais humano, cada vez num território mais histórico, cada vez num território mais local, né? Cada vez num território mais geracional, assim vai. Né? E aí que está a coisa fascinante, e aí que está a coisa que é o verdadeiro desafio, e eu sou um pouco crítico com essa questão dos joga tudo fora e vamos começar tudo do zero, porque os velhos problemas estão de pé. Né? As velhas questões estão de pé. Você não formatou a humanidade não é tábula rasa. Né? Então, esse é meu ponto, sujeito a críticas, chuvas e trovoadas, fiquem à vontade, mas eu estou colocando aqui aquilo que eu acredito e como eu efetivamente tento trabalhar. Tá?